Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9.
Para dois!
Tu queres Túlio? E para bem, queres mesmo e o nosso amor que matas. Ele o teria comprar as passagens, combinar a tudo. Era no dia seguinte que Alda partiria. Geraldo, preparando-se para a última visita, relembrava aqueles dois meses loucos de romantismo. Como aquilo fora, era lá possível prever. Antes, porém, da partida era preciso dizer-lhe a verdade. Ele ia para o último ato. Então penteou-me o cabelo, como os banhistas, com muita brilhantina, pôs o chapéu e o capote, consertou ainda uma vez o lenço de seda e partiu. Alda estava na mesma sala da primeira vez, muito ababatida. Estendeu-lhe as mãos e a boca. Meu amor, a última vez e deixou-se cair. Alda, que é isso? Animo, lembras-te, há dois meses. Quanto amor, quando te vi, desde que te vi, meu amor, amei-te. Que me importava que tu fosses banhista? Se era tua carne, o corpo, se os olhos teus que eu desejava, meu adivinhado querido. Nunca, nunca mais sentirei o que senti por ti, no mar, quando te tinha a meu lado, forte e fiel. Dize, nenhuma outra será como eu. Pois não. Mas, Alda, Mef, aquela casa vão tão tantas mulheres. E tu tens que servir a todas, tens que assegurar, tens que a salvar. O Geraldo viu que era o momento. Dentro da noite 677. Alda, tenho que te dizer. Não digas, não digas nada. Não, um engano que não pode continuar. Não, Atúlio, não lia. Pois deixa-o. Tu pensas que eu sou o banhistúlio, nascido em Nápoles?
Não é? Sim, sim, és o meu Túlio.
Criança, eu sou estudante de medicina, chamo-me Geraldo Pietri. Mas como Alda recuava com a fisionomia demudada, Geraldo teve um resto de piedade. Sim, Geraldo, estudante, se fez passar por banhista para te amar. Um silêncio tombou. Alda sentar. Depois, como Geraldo se aproximasse, sorriu afastando-o. Senta-te.
Vá-te e melhor ires.
Mas a nossa última noite, vai-te. Zangaste-te. Não pensei que tinhas mais espírito. Não tens.
Zin e ouviste. Eu sabia desde me primeiro quem eras tu. Se não soubesse, teria perguntado por ti e dar-me informações.
Eu sabia.
O meu amor nasceu de uma brincadeira. Tudo na vida é ilusão e só a ilusão é verdadeira. A verdade é a mentira porque é o comune e o voamente. E querendo fazer desse sentimento ífito e sem 78 me enero da ano 8 tei parada de gozo superfino em que ambos nos esforçássemos por dar a cada um a ilusão. Nunca se desengana a mulher porque não se mata a ilusão. Boa amava um ser idealizado. Que seria chocante. Se fosse verdadeiro, um banhista imprevisto, um selvagem, filho do mar e das canções, em ti que o fingias bem. Tu mataste Túlio. Que importa a mim o estudante Geraldo. Não é nem parto. Não é preciso. Adeus, ubinunca, ingenuo, sem rapaz. E queira ser verdadeiro nas coisas do sentimento que ama a ilusão. Geraldo, nervoso, sem saber o que fazer do seu chevepel calabres, sentia lamentável, uma curiola, lamentável sensação de retomava, roeu, um eu vulgar e comum. Alda fez-lhe ainda um vago gesto. Na rua outra vez, envergonhado, furioso, triste, o pobre rapaz deitou quase a correr, com receio de que o conhecessem ainda mal vindo da pará romântica. Só no quarto humilde é que pôde chorar, chorar longamente não ter sabido guardar integralmente o princípio da vida, a ilusão.
A etel é, se é se cinco vezes cinco eft, e já tei tu revelou te veito bigo, mas é quatro lalonunda Belforta Joaquim Olalho. O que tem o de lá no irmão Petularinda Belfort teve um sobressalto.
O relógio de marfim, nanto discretamente no canto esquerdo do carro, marcava 12:05, e esse relógico, certo incapaz de adiantamentos ou de atrasos, marcava sempre a hora precisa para que Laurinda Belfort pudesse regularizar com calma e tempos múltiplos afazeres dos seus perfumados dias. Havia, pois, 35 minutos que o pobre Guilherme Guimarães a esperava, apaixonado e comum, numa casa solitária. Laurinda recostou-se, hesitando entre a ideia de apressar os cocheiros e o desejo de lá não ir, de o que falhar mais uma vez. Vinha-lhe o guloso apetite de deixar-se o seu corpo absorvente entrevista. Mas, certamente, a noite teria acompanhá-la numa queixa muda e feroz, o olhar de Guilherme, ou no teatro ou no raouto da Condessa de Souto. E, à proporção que se aproximava o carro, Laurinda sentia as mãos frias, uma vaga contrariedade, a esquisita negação de todo o corpo como o cotem antes de fazer um enorme sacrifício Li 182 dentro da noite a... Francamente já enfarava. No primeiro dia, na manhã em que correra a primeira entrevista, teria chicoteado o cocheiro para andar depressa, para voar, nesta moita quinta-feira vestira-se devagar. Conversara durante o almoço com toda a sua vida fora um resultado de imitações, fora um acompanhamento de figurinos. Encre imitava os gestos pretensiosos de altas linhagens de algumas das colegas de Sion. Em menina e moça sua linha fora sempre copiada de alguns tipos de romance. E quando a mamã lhe fez notar a necessidade de casar para satisfazer todos os apetites de luxo, imediatamente casou, inaugurando aquela grande vida artificial e custo. Com as salas com pova segundo desenhos de decoristas ingleses, os vestidos vindos de Paris e um ar de boneca social, que para sempre lhe tirara a ideia de amar alguém, além da sua apresadíssima pessoa. A grande vida um tempo fel a mesmo esquecer quase o marido, porque era preciso passar o carnaval início, estar no outono em Paris, passear os hotéis depravados do Cairo no inverno, dar opiniões sobre artistas e pintores, falar de viagens e manter o seu salão no Rio, o seu salão invejado, criticado, incomparável como Cadman Rostand, o campanilo de Simarcos, a erosão inglesa dos porcos e a garaça parisiense. Fora nessa ocasião que tomara como dama de companhia uma velha inglesa esteta, grande conhecedora de arte, que sabia versos de Maurice de cor, e se apaixonara pelos fados portugueses a ponto de abar a vida a cais, dentro da noite 180 e tridiceire de hotel no Estoril. A Iaurinda tomou-a como quem consulta o Ni Pequeno Eros-se, e as suas extraordinárias toiletes, os seus adereços feitos no viver da Rua da Paz, em que as pedras brasileiras tinham rebrilhos inéditos cravadas em brilhantes, eram desenhos da velha inglesa. Grande época aquela, época de excessos de conquista, de triunfo. O grave Belfort de vez enquanto pasmava. Tu ora fumas, com efeito grelho uma facigarreta. Mas grosseiro, não sabes nada fachanho, isoíste-lhe, e montou um salão de banho, em que a água da piscina era de ser de um enorme vitral repre, sentando avalanches de neve nem em montes tudo, quanto a demais prerafaelita. Todos objecto e tentos e utensílios obetiam motim aos do fundo do mar. Mas em breve, a victoria mundana fatigou-a. Era preciso mais alguma cozia. Uma Alice ver ride, senhora entendida em adultérios, mas da melhor sociedade, disse-lhe um dia. Minha cara Laurinda, precisas de um homem. E boa. O marido não conta nunca, principalmente quando nos faz todas as vontades. Precisas de um homem que te preocupe, cuja paixão seja um pimente para a tua vida, um ser violento. Nunca amaste? 184 dentu da noite. Não, pois é, chegue menina. Admira até que tu, tão conhecedora de Paris. No dia seguinte, Aurinda acordou com convivência, disse em cima de que precisava de um amante. Vê sim. Ela, uma parisiense, que tinha como nenhuma outra arte subtil da maquilagem, essa admirável estesia ateniense herdada por Paris, ela ainda não tinha um amante? Que atraso que Femme viu hoje o, decididamente retardava uns 30 anos pelo menos. E quando apareceu ao almoço, com os olhos sou gesto laço, o labio a serra e a Aurinda olhou o paciente Belfort com um vago desprezo, tal qual as damas dos romances a que uma grande paixão sacode. Aí não tinha nenhuma. Mas viria a ter. Seria a última etapa de mundanismo e que puro sangue da sua já gloriosa carreira na alta sociedade, teria também o seu romance. E para realizar esse romance, entre muitos adoradores profissionais, o que já existia de há muito era precisamente Guilherme. Oi fazer? Torturada pela súplica de Guilherme, o marido, ansiando pelo fato que lhe fosse pretexto para não ir. Porque Aurinda, sem indagar de razões, sentia-se presa a esse dever, ao dever do amor. Afinal, sempre se decidira, mais uma vez Deus do céu, e lá ia sem compreender por quê, para casa à beira-mar ouvir o marulhar do oceano e a voz do Guilherme. Pobre Guilherme, estava de certo áspera torturando as pontas farpadas do bigode, chegar a tal dentro da noite 185 vê cedo demais. Também não fazia outra coisa agora, passava a vida amando-a, e ela, decididamente, enfastiava-se. Tudo quanto demais aborrece. Te fora levada a corpo por um dane-se, por cabriolice d'alma, como diria a senhora de Souza Castro, titular em decadência, hoje dama de companhia. De ver as outras damas amadas por homens discretos e bem vestidos, achar aquilo snarte e comprometedor, com um leve tom de crime consentido e... Ir assim, no seu carro, no carro do seu marido, entregar-se à paixão do outro, do cavalheiro elegante, parecia uma nota essencial da moda, lembrava-lhe logo os romances de Paris, a psicologia passional das duquesas de alta linhagem, que às vezes têm dois, sem contar o esposo. Era-lhe grata como se a sua existência fosse a última elegância esperada para fazê-la ultra superior. De resto, custara, e muito até. Acostumada ao louvor das costureiras e dos íntimos, intimamente convencida de que onde fosse a admirariam, muito risonha e muito audaz, quem a visse naquela vertigem de versões inventando o prazer e o fuite, não a julgaria no fundo tão profundo e mente temerosa das coisas positivas. O pobre Guilherme vivera de platonismos longo tempo. Onde ela estivesse, ele lá se achava. Na rua dava-lhe cercos para lhe tirar o chapé, curvar-se, engasasa, valsando depois de conversar com o marido muito seu amigo. Escorria-lhe no 186 dentro da noite, pescoço declarações de amor respeitoso. Era sugestão. A tentação, a perdição. Ela ouviu, marcava-lhe o lugar da sua frisa para que ele comprasse uma poltrona fronteira. Dizia-lhe com antecedência os bailes e os 5 o'clocks que teriam a sua presença. Quando Guilherme falou do grande acorde, sentiu um desejo surdo de se negar. Então era fatalmente preciso. O desejo fora, entretanto, muito forte, entontecerá. Ela que tinha o nome nos jornais mundanos, no livro das costureiras e no lábio de toda a gente, quis ouvir o pronunciado ternamente por um homem elegante. A curiosidade aguçou-se. Como seria emocionante desmaiar, tal qual o pinto nas gravuras e nos ins vivi romances. Seria antes de tudo Elif. Guilherme era chi. Guilherme. O nome horrível, Ava, estava sempre em toda parte. Tinha uma porção de roupas, andava à inglesa, trotando. Com os braços meio abertos, repartia o cabelo ao meio como nos figurinos, e possuía um encanto inédito, limava as unhas. Dava-lhe um brilho metálico, incrível, um lustro, que quando movia os dedos, preter nas pontas palhetas de nacar. As unhas desse Guilherme! Quando o jovem afortunado lhe premia a mão, o contato invernizado daquelas unhas dava-lhe num arrepio a delícia de mais um efertorio à sua beleza tão aguda. Tão clara, tão moderna e tão turbadora. Fora talvez essa a única razão por que quis se entregar à sensualidade meio snob, meio dentro da noite 187.